E vamos começar a falar sobre, talvez, algo que aconteceu na semana passada, né? No finalzinho da semana passada, você também na posição de presidente da Assembleia Legislativa recebeu do governador Eduardo Leite o projeto de lei orçamentária anual para 2024. Pode nos falar um pouco sobre isso?
Claro. Eu recebi na sexta-feira pela manhã, aqui na Assembleia, o governador do Estado, a presidente do Tribunal de Justiça, o chefe do Ministério Público, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, também a Defensoria Pública, para a entrega do orçamento para o próximo ano. O orçamento do Estado do Rio Grande do Sul está previsto para 2024 um valor de 80 bilhões de reais, sendo que esta é a receita e a despesa 83 bilhões de reais. Tem, portanto, aí um déficit de cerca de quase 3 bilhões de reais, mas não está contabilizado o ingresso desta receita extra orçamentária, que é da venda da Corsã. Portanto, deve ter um superávit no próximo ano por conta da composição do orçamento, incluindo a receita de 4 bilhões da venda da Corsã. Nós recebemos esse projeto de lei, que a partir de agora então começa a tramitar, vai passar pela Comissão de Finanças, depois vai para o plenário, os deputados poderão fazer emendas e até o final do mês de novembro nós vamos votar esta matéria e encaminhar então ao governador para a sanção. Importante porque esse é um dos maiores projetos, né, que trata de um tema tão importante para o nosso Estado, que é todo o orçamento de todos os poderes, né, do executivo, dos órgãos que têm autonomia financeira, dos demais poderes, e que aqui então está previsto então a receita com uma despesa, contemplando todas as ações do governo, todos os programas, as metas que estão estabelecidas no plano plurianual e que são traduzidas em recursos financeiros no orçamento. Então, é de praxe, né, o governador vir até a Assembleia para fazer pessoalmente o protocolo desta matéria pela sua importância, porque o orçamento é um dos principais projetos que a gente vota ao longo do ano legislativo.
Uhum. Presidente, a gente não pode deixar de falar a respeito das enchentes novamente, né? Há cerca de 15 dias, aquela forte chuva que caiu aqui no estado, deixando muitas regiões prejudicadas. Depois disso, a gente teve novos episódios, né, de chuva, de alguns alagamentos em outras regiões, inclusive. Agora, por exemplo, chove bastante aqui em Marau. Na semana passada, falaste aqui no programa de que estaria em Brasília também, né, levando esse assunto ao governo federal, como também que segue sendo tratado esse tema dentro do Poder Legislativo.
Pois é, esse é um assunto, né, Ana Lúcia, que até não for resolvida toda a situação ali no Vale do Taquari e o tempo não melhorar, vai continuar sendo pauta. E agora mesmo nós tivemos a confirmação de mais um óbito, então subiu para 48 o número de vítimas com perda de vida, né, no temporal. Nós estamos ainda mobilizados porque tem muita gente que está desabrigada, desalojada, precisando de apoio, precisando da solidariedade, né, de todos os gaúchos. Agora mesmo aqui em Porto Alegre está chovendo, e teve um alerta de que o rio Guaíba já atingiu a sua máxima, né, de nível de água, que a partir de agora tem que ser redobrado o cuidado, porque pode dar enchente também aqui na região metropolitana e Porto Alegre, especialmente, mas ali na região sul do estado já teve cidades que também a água invadiu ruas, né? Invadiu casas. Então nós temos que ter todo esse cuidado, porque a previsão durante toda esta semana é ter muita chuva aqui no Rio Grande do Sul. Bom, diante disso, a semana passada nós estivemos em Brasília, eu acompanhei uma comitiva de lideranças do setor rural, onde tivemos algumas audiências importantes no Ministério do Desenvolvimento Social, onde foram solicitadas a prorrogação das dívidas dos pequenos agricultores. Estavam lá conosco o presidente da FETAG, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura aqui da Assembleia, o deputado Weber, e junto com esta comitiva, com lideranças sindicais, inclusive, estivemos na própria Conab, porque tem um programa de compra de alimentos para distribuição de cestas básicas. E um outro assunto que foi debatido foi todo o problema da cadeia produtiva do leite que o Rio Grande do Sul e o Brasil está enfrentando com a vinda de leite de outros países, e que nós precisamos aqui tomar algumas medidas para barrar a entrada desse leite de outros países, que tem derrubado o preço e feito com que muitas famílias abandonassem a atividade. Eu até recebi uma informação que me surpreendeu lá numa dessas reuniões, que há 15 anos nós tínhamos 3 vezes mais do que temos hoje de produtores de leite no Rio Grande do Sul. Então veja que está diminuindo a atividade de famílias do meio rural que estão se dedicando ao setor leiteiro, à produção de leite. E esse foi também um dos temas que nós tratamos, além de uma audiência com o ministro do Trabalho sobre o trabalho autônomo, que é importante para a atividade agrícola, né? Quando um proprietário aí, de uma área rural contrata alguém para fazer um trabalho por um pequeno período de tempo, tem implicações trabalhistas, e que nós precisamos regulamentar esta atividade no trabalho autônomo. Então foram importantes audiências que tivemos na capital federal, além de eu ter uma audiência com o ministro da Educação, onde fui entregar a ele o convite para o nosso evento final do Movimento pela Educação, que vai ser no dia 18 de outubro, na Assembleia Legislativa, onde faremos um debate final em torno das propostas que vamos apresentar naquele dia como sugestão ao governo, além de algumas proposições através de projetos de leis que vamos protocolar para melhorar a qualidade do ensino no nosso estado. E para terminar esta série de agendas em Brasília, nós tivemos então na quinta-feira uma audiência com o vice-presidente da República, porque é ele que está coordenando todo esse grupo de trabalho do governo federal de prestação de socorro ao Rio Grande do Sul por conta das enchentes. Então, o vice-presidente Alckmin nos recebeu, fez um relato de tudo aquilo que o governo está já providenciando, além daquele anúncio de 740 milhões de reais feito por ele mesmo no domingo anterior, ali em Encantado, nos repassou informações a respeito da destinação de 10 milhões de reais para alguns municípios. E foi importante nós reforçarmos ao vice-presidente o quanto temos que trabalhar de forma conjunta no sentido de atender as necessidades básicas daquelas pessoas que foram atingidas, reconstruir os municípios que foram muito afetados, o comércio dessas cidades, especialmente Mussum e Roca Salles, que perderam tudo, indústrias que estão estabelecidas nesses municípios e que precisam de crédito para voltar a operar. Então foi um diálogo importante e principalmente foi reforçado ao vice-presidente de que esses anúncios devem chegar lá na ponta, porque tradicionalmente o que acontece são as autoridades fazerem divulgação, né, de apoio, auxílio financeiro, e depois a burocracia vai consumindo todo o tempo e lá na ponta, para as pessoas, esse recurso e esse apoio acaba não chegando. Então foi reforçado isso ao vice-presidente da República, que nós precisamos fazer um esforço redobrado e que queremos que esse dinheiro chegue de fato o quanto antes lá para as pessoas nos municípios atingidos. Então foi uma importante agenda durante 2 dias na capital federal.
Bom, deputado, e para os próximos dias, o que está previsto também na sua agenda, assuntos importantes aí da Assembleia?
Bom, nós temos hoje, terça-feira, a programação normal aqui na Assembleia, onde temos à tarde 9 projetos que estão aptos para serem votados. Eu daqui a pouco presido aí a reunião do Colégio de Líderes, a reunião da mesa diretora também. Amanhã é feriado, mas na quinta-feira nós temos a atividade normal aqui na casa e vamos continuar sempre atentos a isso que está acontecendo ainda em relação às chuvas aqui no Rio Grande do Sul. E segue aqui a agenda, a programação até o final de semana. Antes de me despedir, eu preciso aqui deixar um abraço muito forte a todos os gaúchos, gaúchas, aos tradicionalistas, pelo 20 de setembro, amanhã, e quero parabenizar em nome de todos aqueles voluntários que se dedicam às nossas entidades tradicionalistas, aos CTGs, piquete de laçadores, essas pessoas que muitas vezes puxam dinheiro do bolso, né, para trabalharem lá no CTG e manterem as portas abertas da entidade. E é importante nós reconhecermos o trabalho de uma entidade tradicionalista e dos voluntários, porque ali numa entidade nós encontramos um ambiente sadio, propício para o convívio das famílias, dos jovens, das crianças especialmente. Então fica aqui o meu reconhecimento a todos os gaúchos, gaúchas, né, os cavalarianos, enfim, aqueles que dedicam um pouco do seu tempo para preservar a nossa história, a nossa cultura e as nossas tradições. Então fica aqui meu abraço fraterno a todos os nossos irmãos gaúchos e gaúchas.
Um abraço, deputado Zanquim, e mais uma vez muito obrigada por estar conosco aqui na programação da rádio. Tudo de bom, ficamos sempre à disposição. Até semana que vem.
Igualmente à disposição, Ana Lúcia, Taliane, e até a semana que vem.